Eita, tá fraco, hein? Vocês me parecem que congrega na pérola. Vamos lá? Um, dois, três. Tudo posso. Mas eu posso mesmo? Olha. Tudo. Queridos, muita calma nessa hora. Nós estamos diante de um texto que, infelizmente, tem sido um dos textos mais distorcidos da palavra de Deus. Isso é lamentável. Isso é lamentável. É preciso nós compreendermos, então, queridos, o contexto histórico e literário para a gente compreender o que Paulo está dizendo aqui. Porque, senão, nós vamos cair num triunfalismo absurdo. E na famosa teologia, entre aspas, né? Teologia da prosperidade. Quem aqui tem mais de 30 anos vai se lembrar de um lutador de boxe chamado Evander Holyfield? Quem lembra dele? É aquele que o Mike Tyson arrancou metade da orelha dele, né? Numa luta. Foi num soco? Foi não, foi a dentada. Loucura, né? E nem pode fazer um negócio desse. Evander Holyfield, quando ele entrava, aquela preparação e antes de ele entrar no ringue, eu não sei se você lembra, mas o que estava escrito lá? Filipenses 4, 13. A ideia, queridos, desse texto tem sido distorcida por muitos, porque ele, se você levar de uma forma distorcida a seu bel prazer a palavra de Deus, você cria uma doutrina nova. E não é assim que a gente interpreta as Escrituras. A Bíblia fala dela mesma, a Bíblia auto-explica a si mesma. A Bíblia não precisa de ajuda de ninguém para interpretá-la. Ela por si só fala, porque é a palavra de Deus. Irmãos, dito isto, esse textinho aqui, ele tem sido distorcido porque muitos pensam que Paulo, ele está pregando um triunfalismo a todo custo de vitória. Porque, afinal de contas, eu posso. Se a gente for ler a seco, tudo posso naquele que me fortalece, a gente cai naquela ideia de que eu posso fazer tudo o que eu colocar na minha mente para fazer. E com o poder das minhas palavras, eu posso tornar algumas coisas em realidades. Eu posso criar situações pelo poder da minha palavra, né? E se você pensa que a sua palavra tem poder, tire hoje o seu cavalinho da chuva, porque a sua palavra não tem poder. Sua palavra não tem poder nenhum de transformar alguma coisa. A sua palavra não tem poder nenhum de, quando você falar alguma coisa, emanar algum tipo de poder e transformar realidades. Você já fez o teste? A sua palavra, queridos, ela não tem poder, porque se assim tivesse, nós teríamos cometido uma heresia, que é tirar Deus do seu próprio trono. Se tem uma coisa que o nosso Deus é santo, justo, porque ele é soberano. A palavra de Deus é que tem poder. Deus muda estações, Deus muda calendários, Deus muda situações, Deus muda a sua e a minha vida. Deus, a palavra de Deus tem poder. As minhas não têm. Irmãos, a ideia do tudo eu posso tem sido distorcida porque muitos têm pensado o seguinte: já que tudo eu posso mandar a febre embora, eu posso passar num concurso público, eu posso fazer isso, aquilo, eu posso e pronto, porque Deus me deu poder para poder. Está errado. Não, pastor, mas está na Bíblia, realmente está na Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Está vendo, pastor, como está na Bíblia? Se a Bíblia diz que tudo eu posso, então eu posso.
Eu posso fazer o que me der na telha, eu posso declarar algo e vai acontecer. E ai de Deus se não realizar, porque ele já me disse e me deu autoridade, porque tudo eu posso. Cuidado com isso aí. Cuidado para você não cair numa seita. A ideia, queridos, de falar, que a gente gosta de falar, a gente gosta de falar, a gente não gosta de ouvir, a gente gosta de falar. Eu vou cair naquela ideia, ou naquela velha máxima de que se eu estiver passando por uma determinada situação na minha vida, seja boa ou ruim, as minhas palavras vão transformar aquilo que era uma circunstância ruim numa boa circunstância. Por quê? Porque, afinal de contas, eu estou acreditando que eu posso todas as coisas. E eu não posso todas as coisas, queridos. Eu não posso. Então, o que esse texto está querendo dizer? Então, nós vamos ter que estudar a Bíblia. Você concorda comigo que nós temos que compreender esse texto à luz do que realmente Paulo está querendo dizer? De olho no texto. Olha para o capítulo 4 inteiro. Olha só como as coisas vão começar a clarear na sua mente aí. Meus irmãos, muitos têm trazido essa ideia do tudo posso naquele que me fortalece como um amuleto de vitória, de conquista. Coloca lá na sua porta, coloca lá no para-brisa do seu carro essa frase, porque de repente pode trazer bênçãos para você. Você pode todas as coisas. E na verdade, meus irmãos, quando nós pensamos assim, nós estamos caindo numa heresia, numa autoajuda boba. E nós não estamos aqui para isso. Quando nós caímos nessa heresia de acreditar que Paulo está elevando os nossos pensamentos a um triunfalismo sem pé nem cabeça, e não é isso que Paulo está dizendo. Contexto. Onde é que estava Paulo, hein, quando ele escreveu isso? Preso. Aonde, pastor? Provavelmente em Roma. Paulo está preso. E os irmãos já estão cansados de me ouvir. Talvez, eu estava puxando pela memória quando eu estava preparando esses irmãozinhos nessa semana. Talvez eu tenha pregado muito mais em Filipenses do que qualquer outra carta aqui nesta igreja. Tenho pregado muito em Filipenses aqui. E este capítulo 4, queridos, Paulo está corrigindo algumas coisinhas da igreja. E esta carta é a chamada carta da alegria. Por incrível que pareça, Paulo está preso e está pregando para que os crentes vivam alegres. Alegres no Senhor. E quando Paulo escreveu esta carta, ele teve duas razões para isso. A primeira razão foi para agradecer uma oferta em dinheiro que os cristãos de Filipos mandaram Epafrodito. Olha o nomezinho para você colocar no seu menininho, Nazé. Epafrodito. Hã? O Epafrodito, vem cá, meu jovem, leve essa oferta lá em Roma. Paulo está preso, está necessitado e ele carece de uma ajuda da igreja. Ele esteve aqui, ele plantou essa igreja. A nossa igreja, com um olhar empático nessa situação que Paulo está vivendo, ele está muito triste, com certeza. Paulo está realmente necessitado. E eles vão lá e entregam uma oferta em dinheiro ao apóstolo Paulo. O motivo, então, desta carta, um dos motivos dessa carta ter surgido, é um agradecimento a esses irmãos que colaboraram com o ministério de Paulo. A ideia aqui também do apóstolo Paulo, queridos, é que os filipenses estão partilhando dos sofrimentos e das lutas que Paulo estava enfrentando. Isso é igreja. Socorreu o apóstolo Paulo. Olha que bênção. O segundo motivo, queridos, pelo qual Paulo escreveu essa carta era para corrigir algumas pequenas desordens que existiam na igreja. Quer ver uma coisa? É no capítulo 4 que Paulo fala assim: Rogo-vos para que Síntique e Evódia, ou Evódia e Síntique, tenham o mesmo pensamento. Ou seja, tinha duas mulheres brigando na igreja. E Paulo fala assim, que elas se que elas possam conversar entre si e que haja paz entre elas. É no próprio capítulo 4 que Paulo anuncia que ele, na verdade, estava sim debilitado por muitas coisas, mas Paulo não sentia falta de nada. Está nascendo o contexto dessa frase. É entre os versos 10 e 18 que Paulo agradece a oferta que ele está recebendo. Do capítulo 4. É no capítulo 4 que foi tema da nossa confra da Pérola ontem. Alegre-se, outra vez vos digo, alegrem-se. Por quê? Porque Paulo queria que a igreja se alegrasse em todo tipo de circunstância. E repito, esse homem está preso. O que leva então Paulo a instruir a igreja que tanto o socorreu, foi a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo no que diz respeito a ofertas, foi essa igreja aqui. E o que levou esse moço, esse senhor, esse apóstolo, esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, a num momento tão terrível da sua vida, porque ele estava prestes a inclusive morrer. O que leva então ele a escrever uma carta em que 16 vezes ele pede para os irmãos que estão lá em Filipos se alegrar. Esse homem tem algum motivo, tem alguma razão pela qual ele está completamente contente no Senhor. Então, qual é o segredo do apóstolo Paulo? É isso que ele vai nos desvendar nesta noite. Na verdade, ele não vai desvendar nesta noite. Ele já nos desvendou, está no capítulo 4. Então, o que é esse tudo posso naquele que me fortalece? Eu preciso entender o tema dessa carta. O tema dessa carta, portanto, queridos, é encorajar os crentes ali de Filipos para que eles possam viver em todas as experiências de sua vida, como privação, perseguição, dificuldade, sofrimento e também uma coisinha, prosperidade e popularidade. Paulo está ensinando a igreja, gente, vocês devem saber viver. Ô filipenses, vocês precisam saber viver em todo tipo de situação. E Paulo está falando com muita propriedade nesse capítulo 4. Porque agora ele está preso. E agora ele está mandando a igreja se alegrar, independentemente da circunstância dos irmãos. Qual o segredo de Paulo? Como é que você se alegra estando preso? Como é que você se alegra passando por uma situação difícil? Como é que você se alegra recebendo um exame e de repente vem lá uma mancha no seu coração, no cérebro, e de repente é uma doença que nem os médicos conseguem curar? Como é que você consegue se alegrar nisso? Você está com problema com filhos, problema no casamento, problemas lá no emprego, problemas lá com seu funcionário, problema com seu patrão, problemas com sua empresa, de repente, não sei. Você está com problemas na sua família, como é que você consegue se alegrar nisso? Paulo tem um segredo a nos revelar. Então, se ele tem algo a nos passar, então, amados irmãos, nós devemos olhar para a vida do apóstolo Paulo e então tê-lo como um grande exemplo. Ou seja, na mente do apóstolo Paulo, Cristo, ele é a nossa própria alegria e o triunfo das nossas vidas. Não importa o que eu tenho, não importa o que eu deixo de ter, Cristo é o motivo da minha alegria. É isso que Paulo está dizendo. Não importa que situação eu esteja passando, Cristo será suficiente na minha vida. É isso que Paulo está encorajando a igreja. Se Cristo for o nosso tudo, nós não vamos precisar de mais nada. É isso que ele está dizendo. E Paulo começa a desenhar que tipo, que estilo de vida ele quer para a igreja dos filipenses. Se está na Bíblia, é palavra de Deus para as nossas vidas. Então, esta carta não foi escrita apenas aos filipenses. Esta carta veio diretamente dos céus para você. Então, vamos dar uma olhadinha nela com muita calma nessa hora. Olhe para a sua Bíblia. Dê uma olhadinha aí. Hã? Capítulo 4, versículo 13. Dá uma olhadinha nele e nós vamos ler de novo. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, Paulo, então, ele está escrevendo estas palavras motivadoras aos seus leitores em meio à intensa tribulação em que ele mesmo estava condicionado. Ele está falando, quer dizer, na primeira pessoa. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu sei o que é viver assim, eu sei o que é viver assado. Então, esse homem tem algo a nos ensinar nessa noite. Irmãos, a fé que você tem, ela precisa ser provada, você sabe disso? Como é que Deus prova a sua fé? Te mandando algumas coisinhas que você não queria passar. Ser crente, queridos, é uma coisa muito interessante. Porque algumas igrejas vendem para a gente a ideia de que ser crente é você viver só por cima da carne seca. O que é vendido, e eu tenho vergonha do evangelho que tem sido pregado aí, essa ideia de que o crente não passa por lutas. O que estão se vendendo por aí é que se você estiver passando por tribulações e aflições na sua vida, tem alguma coisa errada com você. Fala isso para Paulo quando chegar no céu. Paulo, você errou muito, por isso que Deus estava te castigando, né, Paulo? Fala isso para Jó. Foi a pregação da semana passada, né? Entendendo os porquês da vida. Tenta falar isso para Jó. Irmãos, tem coisas que é Deus que sim, amados. Ele coloca em nossas vidas para saber que tipo de fé tem no seu coração. Fui eu que te coloquei no deserto para saber o que estava no seu coração. Está lá em Deuteronômio. Tem coisas, queridos, que acontecem, simplesmente acontecem. E a gente vai tentar entender os porquês da vida, pregação da semana passada, e nós não temos resposta. Então, o que Paulo tem a nos ensinar é que a fé, ela desempenha o seu papel na prática em meio aos sofrimentos. É no meio da tribulação que você sabe que tipo de fé você tem. É onde nós separamos os meninos dos adultos. É onde nós separamos e onde nós vemos em que aquele que crê se revela e aquele que também não crê é revelado. É no meio da tribulação, é no meio da agonia. E no meio da tribulação, queridos, no meio da agonia, é o momento em que você precisa mais exercer a sua fé. Dar glórias a Deus quando tudo vai bem é fácil, não é? Num leito de hospital fica um pouco mais difícil. No meio da aflição fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque nós murmuramos demais. Se tem um povo que murmura nessa terra, se chama crente. Pastor, está certo, pastor? Não será o ímpio? Não, é o crente. O crente é o ser que mais murmura na face dessa terra. É o crente. Porque ele sabe que Deus nunca deixou faltar nada. Porque ele sabe que Deus é o Senhor da providência. Porque ele sabe que o Senhor é o Senhor da sua vida, está no controle de todas as coisas. Mas ele tem que falar, ele quer desabafar, ele quer entender as coisas. Ele precisa de uma resposta. E tem que ser de Deus, e tem que ser logo. E ele marca o tempo. Se Deus não falar comigo até tal dia, tal hora, tal momento, eu vou sair da presença desse Deus. E aí Deus se torna um servo do bonito e da bonita, que está lá na terra. Aos olhos de Deus não passamos como formiguinhas. Está lá em Isaías isso. E aí eu coloco Deus contra a parede, eu puxo uma peixeira, coloco no pescoço de Deus e vou começar a murmurar daquele bendito e terrível momento que eu estou passando. É bendito porque é Deus que muitas vezes nos prova, mas é terrível porque ninguém gosta de ser provado, não é? Irmãos, aqui é que está o ponto. E é o próprio apóstolo Paulo que passou por isso aí. E nas palavras do apóstolo Paulo, e eu falo aqui de Romanos capítulo 5, ele disse que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência vai produzir uma coisinha chamada esperança. Olha o que Paulo está dizendo. Como é que é, pastor? Paulo está nos ensinando a viver tristes? Não é isso que ele está dizendo. Paulo está me ensinando a entender que a minha vida então é só de sofrimento? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que em momentos em que eu estiver passando por tribulação, se prepare para você ter muitas experiências com Deus. Se prepare para que nessas experiências, porque você vai ter perseverança, porque o verdadeiro crente ele persevera na tribulação, ele vai ter muitas experiências. Daqui a pouco a gente está rindo das nossas próprias e terríveis experiências que nós passamos, não é? Puxa pela memória aí de uma terrível experiência que você teve. Se você for contar amanhã, você vai contar essa experiência terrível que você teve rindo. Ele sente, certa vez eu passei por um momento. Escute aqui, né? Às vezes você está rindo já. Mas na hora, você não estava rindo, você estava chorando, né? É isso que Paulo está dizendo. A tribulação vai produzir uma coisinha chamada perseverança. E a perseverança vai produzir uma coisinha chamada experiência. E a experiência vai produzir o quê? Esperança. Então é no meio da tribulação que eu tenho todo esse tipo de experiência. E é em Romanos capítulo 12 que Paulo vai dizer que nós devemos ser pacientes na tribulação. Ó, Paulo não fala assim, sede pacientes na bonança. Ele não diz isso. Ele diz, sede pacientes na tribulação. A paciência que Paulo está se referindo aqui é perseverança. A paciência que Paulo está falando aqui é de ter esperança. Não é paciente de você cruzar as perninhas e esperar a bênção cair do céu. É paciência no sentido, não chegou a hora, mas eu sei que está chegando. É uma paciência de que você não fica apenas esperando cair do céu, mas é aquela paciência que você trabalha, inclusive, em prol da própria perseverança, que é para você não ficar pelo caminho. Eu sei que é uma tribulação, eu sei que é apenas um momento, eu sei que é apenas um deserto. Se tem deserto, tem terra prometida, porque Deus nunca deixou um crente morrendo no deserto, nunca vi isso. Não, pastor, eu tenho uma situação na Bíblia, então eu vou citar a própria Bíblia para você. Eu nunca vi um justo passar o quê? Isso. Mendigar o pão, o que ele fala? Oi? Sem uma resposta. Olha aí. Obrigado, irmão Midian. Está vendo? Quando você dá uma olhadinha na Bíblia, a Bíblia, queridos, a Bíblia é o livro dos sofredores. Pode dar uma olhada. Puxa aí pela memória, Abraão. Teve que abandonar a família dele, tá? Teve que sair do lugar dele. Ele estava muito bem lá, por sinal. Ele teve que ir para uma terra onde ele não sabia e Deus não tinha revelado exatamente o que ele iria fazer através dele. Só falou, vai lá. Ele foi. Sem saber o que iria acontecer. Dá uma olhadinha para a história de Moisés. Moisés, tira a sandália. Meu filho, a partir de hoje, vou te usar, tá? Você vai bem ali em Faraó e vai libertar o meu povo. Mais de 1 milhão de pessoas. Você vai ser o líder deles. Dá uma olhadinha na vida de José. O José do Egito. Dá uma olhadinha na vida de Josué. Josué só substituiu Moisés. Você queria essa responsabilidade para você? Dá uma olhadinha, meus irmãos, na vida de Elias. Dá uma olhadinha nesses homens, Isaías. Aí o povo, o crente de hoje, o moderno, eu queria ser como Davi. Você quer ser como Davi? Você tem certeza que você está pronto para ter a vida exatamente como Davi teve? Pode colocar um urso na sua frente. Eu fiquei com medo daqui. Cadê o... Irmão Augusto, quando o senhor estava entrando, você viu o tamanho do Rottweiler que passou ali? Eu fiquei me tremendo todinho. O cachorro estava amarrado e alguém estava levando ele. O cachorro desse tamanho, dessa grossura. Um Rottweiler. Talvez treinado em casa para não atacar ninguém. Mas Davi teve que enfrentar leão e urso. Davi teve que enfrentar gigante. Davi teve que enfrentar todo um exército e uma fúria terrível de Saul por 3 anos. Você quer realmente ter a vida de Davi? Eu sugiro você ter a sua vida cheio do Espírito Santo, olhando para as circunstâncias e dando glória a Deus. Senhor, obrigado porque não tem um leão. Obrigado porque não tem um urso. Ainda bem que eu não tenho que enfrentar um gigante, literalmente falando. É melhor você levar somente a sua vida. Vai com muita calma, não vai com muita sede ao pote, não. Tá bom? Ah, eu queria ter a paciência de Jó. Você tem quantos filhos? Jó tinha 10, perdeu os 10. Quer perder os seus filhos? Quem quer perder o seu filho agora? Você quer ter a paciência de Jó? Cuidado com, queridos, o livro de Jó não é sobre Jó, foi a mensagem da semana passada, é sobre Deus. O que que Paulo está dizendo? Paulo não está dizendo, sejam iguais a mim, que eu sou resiliente, eu enfrento cadeias. Paulo simplesmente está dizendo, tudo eu posso, mas tem alguém que me fortalece. Não é eu posso de mim mesmo. Tem alguém que está me fortalecendo em meio às minhas próprias tribulações. Paulo está me ensinando a ser crente em todo tipo de circunstância. Ah, eu queria ser igual a Paulo. Você está preparado para levar 39 chibatadas por 3 vezes? Você está preparado para sofrer 3 naufrágios, picada de cobra, abandono dos irmãos? É, a igreja de Corinto abandonou o apóstolo Paulo, deixou ele sozinho. Começaram a acreditar nos falsos mestres. Paulo precisa escrever uma carta para eles. Gente, que é isso? Irmãos, nós não precisamos nos igualar a esses homens e mulheres de Deus. Nós só precisamos ser nós mesmos, entre aspas, entendo os nós mesmos aqui, levando as nossas próprias vidas, foi isso que eu quis dizer. Porém, confiantes no Senhor. Davi já tem a história dele, é linda. Jó já tem a história dele, é linda. Paulo já teve a história dele, é muito maravilhosa e linda. Deus está construindo a sua história, mas para isso tem tribulação na sua vida. A não ser que você diga assim, eu não quero brincar mais disso. Oh Deus, eu não quero brincar mais de ser crente. Para mim já chega. Eu não quero ser mais evangélico. Eu não quero ser mais gospel. Eu até sugiro que você não seja gospel, porque ser cristão é muito mais do que ser membro de uma igreja. Ser cristão vai muito mais do que o meu nome estar arrolado no livro de membros da igreja. Ser cristão vai muito mais do que eu ter uma camiseta escrita 100% Jesus. Ser cristão vai muito mais além do que eu colocar na minha camiseta Filipenses 4:13. Ser cristão, você vai ter que abrir a porta da sua casa, vai ter que colocar um pé para fora e vai ter que encarar a realidade da rua. E a rua é perigosa. Tem bala perdida, tem gente falsa, tem ladrão, tem bandido, tem problemas. Às vezes tem problema quando a gente volta para casa. O mundo é sujo, é mau, é cruel, é terrível. E agora, pastor, o que é que eu faço? Vamos olhar para a Bíblia. Porque Paulo está simplesmente dizendo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. E isso, queridos, não diz respeito ao poder de conquistar todas as coisas, como pregam os apóstolos modernos. Isso quer dizer o seguinte, que Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, mas ele está se referindo ao poder de enfrentar e suportar todo e qualquer tipo de situação, porque tem um ser poderosíssimo que me fortalece. E ele sabe em quem ele tem, está depositando sua fé, Jesus. Ah, eu vou passar na faculdade porque eu posso. Tomara que você passe. Ah, eu vou conquistar aquele carro porque eu posso. Eu vou fazer isso porque eu posso. Eu acho que você até pode, ele deve. Mas tem uma coisa interessante. Não é sobre isso que Paulo está falando. Não é sobre isso. Não é sobre conquistas. Às vezes é sobre derrotas. Olha o que ele está realmente dizendo. O apóstolo Paulo tudo posso naquele que me fortalece, ele está claramente se referindo à grande variedade de suas próprias experiências pessoais. Contexto, contexto e contexto. Verso 12. Olha o verso 12. É pessoal, é Paulo que está dizendo. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Pronto. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo sabe viver na pobreza e na riqueza. Lembra quando você casou? O que o pastor te perguntou no seu casamento? Meu filho? Minha filha? Vai ser na pobreza, vai ser assim, sim, e sim. Primeiro boleto. Briga com a mulher. Como é que pode? Né? O pau quebra. Mulheres, joga isso na cara do seu marido. Aí você não falou que era... Não, joga não.
Joga não.
Os primeiros probleminhas que surgem, né? A gente já joga a nossa fé pro outro. Quero mais saber disso não. Paulo está dizendo que sabe passar, sei o que é passar necessidade e também o que é ter em abundância. Pastor, Paulo era rico? Paulo era riquinho, queridos. Sabe a história de Paulo? O apóstolo Paulo, ele era construtor de tendas. Se fosse hoje, Paulo seria um engenheiro. Paulo, ele nasceu em uma família que o pai dele ensinou Paulo a fazer isso aí. E tem um detalhe. Onde que Paulo estudou? Aos pés de um rapazinho chamado Gamaliel, né? Se fosse hoje, Paulo provavelmente seria formado em Harvard, Yale, Princeton, nessas melhores universidades. Porque era a melhor escola judaica da época. Então nós estamos falando de alguém que tinha condições de, inclusive, pagar os seus estudos. Meus amados irmãos, esse apóstolo Paulo, então, ele sabe exatamente o que é ter em abundância. É dessa abundância que nós estamos falando aí. Mas depois que ele virou crente, perdeu tudo. O povo quer virar crente e ganhar o mundo. Irmãos, se você ligar a sua TV meio dia, você vai ver as aberrações que estão se pregando por aí. Você que quer trocar a sua Kombi 1979 por uma BMW, venha. Você que quer sair do aluguel, ter uma casa lá no Lago Sul, venha. Aí todo mundo vai, porque todo mundo quer isso mesmo. Mas não tem ao meio-dia, de repente um pregador, um preletor que diga, você que renuncia os seus pecados, vem. Você que precisa do Senhor Jesus Cristo na sua vida, venha. Você que... Não tem. Mas a pregação do triunfalismo da vitória está cheio. E se você for 6 horas da manhã nessas igrejas, as igrejas estão abarrotadas de pessoas querendo ficar ricas, mas não estão dispostas a passar por isso aqui. Porque a Bíblia que eu conheço é perdendo que se ganha. O rico na Bíblia é o pobre. É tudo ao contrário. Para você ter vida, você tem que morrer. Olha, é tudo ao contrário, já reparou? O reino de cabeça para baixo? É tudo assim. Paulo está dizendo, eu sei o que é passar necessidade. E Paulo sabia mesmo, Cris. Se você acompanhar a lista de 2 Coríntios capítulo 11, Paulo tem uma lista ali de grandes sofrimentos que ele passou. Se você pegar a lista que Paulo fala em Romanos capítulo 8, se você pegar a lista de 2 Coríntios capítulo 4, de 2 Coríntios capítulo 2, tem um momento que Paulo fala assim, gente, nós estávamos no navio e veio um vento, soprou tanto aquela noite que nós chegamos ao ponto de desistirmos das nossas próprias vidas. Paulo pensava que ia morrer, agora chegou meu dia, vou morar, já estava cantando, já estava sentindo o cheiro de flores. Ele já estava desistindo, ele pensava que ia morrer naquela noite. Ele diz isso, desespero. Irmãos, ele sabe o que é passar necessidade. Cadê a esposa de Paulo? Já reparou que não menciona se Paulo era casado, se era solteiro? E todos nós sabemos que ele era, sim, solteiro, porque ele ficou solteiro. Provavelmente, aconteceu uma dessas duas coisas com a esposa de Paulo. Pastor, então como é que a gente sabe que Paulo era casado? Porque Paulo era quando era Saulo, né? Ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado. Cadê a esposa dele? Ou ela morreu e Paulo se tornou viúvo, ou simplesmente Paulo veio para Jesus e a mulher o abandonou simplesmente porque agora ele é crente. Ah, Paulo não sabe qual é a minha dor. Paulo passou por isso aí. Paulo sabe o que é estar abandonado. Paulo sabe o que é se sentir sozinho. Paulo sabe, ele está preso. Ele está preso. Ele diz assim, ó. Eu sei também o que é ter em abundância. Ele diz assim, ó. Cadê? Aprendi. Ó, é ensinado. Isso aqui se aprende ao longo da caminhada. Paulo está dizendo que aprendeu o segredo. Opa, Paulo tem um segredo para nos revelar. Que segredo é esse, Paulo? Falei que já estou ansioso demais. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Paulo passou fome. Tanto de ter em abundância, que é o princípio lá, como de passar necessidade, que é o princípio lá. Ele começa com abundância e necessidade e termina com abundância e necessidade. Agora eu vou entender o versículo 13, Pedro. Então esse famoso versículo 13 aí, o todo posso naquele que me fortalece, está falando da capacidade de Paulo lutar com as adversidades da vida, não ter sido alcançado por meio de autossuficiência, mas simplesmente porque ele está confiando na suficiência de Jesus. Sabe o que, que isso significa? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo assim para mim e para você. Eu posso passar pela fome, porque eu aprendi a estar contente e feliz e alegre mesmo na necessidade. Eu sei passar um momento de muita alegria, porque eu aprendi que com Cristo, o motivo da minha alegria, eu posso estar vivendo em qualquer tipo de situação. Por isso, eu posso passar por essa situação. Mas sabe por que ele pode? Não é porque ele era forte, não é porque ele era inteligente, não é porque ele cresceu na escola de Gamaliel, é porque tem alguém que o fortalece diariamente, esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Paulo está dizendo que ele pode passar por todo tipo de situação, que ele não vai murmurar. Paulo está dizendo que ele pode passar por todo tipo de circunstância nessa vida, que ele não vai abandonar a fé. É isso que ele está dizendo. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Eu posso. Eu posso. Primeira crise no casamento. Quer mais ser de Deus? Não. Ah, pensei que ia ser feliz. Tudo eu posso. Eu posso. Eu posso. Primeiro boleto acima do limite do seu bolso. Ou seja, quer rasgar tudo, quer rasgar a Bíblia. Né? Você quer que venha um anjo do céu pagar sua conta e não vai descer. Né? Você começa a culpar as pessoas também, né? Mas tudo eu posso, eu posso, eu posso, tudo eu posso. Primeira dificuldadezinha, que é abandonar a fé. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver na bonança, na falta, com fome, com a geladeira cheia, com problemas e sem problemas. Sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece em meio a esses problemas. Amém, irmãos? Este fortalecimento foi parte da experiência cristã contínua de Paulo. E ele estava fundamentado em sua união com Cristo. Sabe por que, que Paulo está dizendo isso? Porque ele está unido a Cristo, com Cristo. Ele não abandona Cristo. Pode bater, pode dar 39, três vezes uma quarentena são 39 chibatadas. Paulo passou por três vezes. Pode bater mais. Bate mais. Eu não vou abandonar o meu Jesus. Vocês querem me matar? Façam isso. Vocês querem me prender? Façam isso. Vocês querem cortar minha cabeça? Então façam isso. Paulo morreu disso. Mas ele não abandonou a fé. Esse é o Paulo que está preso nos últimos dias da sua vida, pedindo para a igreja, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Saibam viver em todo tipo de circunstância. Ah, agora eu entendo o verso 14, irmão Pedro. Olha como Paulo era um homem grato. Eu quis dizer grato. Sou ingrato? Eu disse grato. Olha como Paulo é um homem grato. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Ele está dizendo que Paulo, de tanto sofrer, e os filipenses virem o sofrimento de Paulo, os filipenses vão lá ajudar Paulo. E ele diz, obrigado por vocês fazerem parte, associando-se comigo nas aflições. Interessante, né? Isso é o que Paulo está dizendo. Filipenses 4:13, queridos, ao contrário do que se prega atualmente, é uma das maiores expressões de fé para aplicação prática na vida diária de cada cristão. Porque ele ensina três pontos, e aqui eu concluo meu sermão. Lição desse tudo posso naquele que me fortalece. Lição número 1, Paulo está nos ensinando a confiar no Deus eterno em quaisquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece não pode ser apenas gravado na janela da sua casa. Tudo posso naquele que me fortalece não pode ser apenas uma tatuagem. Tudo posso naquele que me fortalece não pode ser apenas uma frase de uma camiseta. Tudo posso naquele que me fortalece deve descer para o seu coração, deve estar atrelado à sua mente e você nunca deve abandonar essa fé. Eu posso passar por essa situação. Você já conversou com sua esposa? Esposa? Amada minha, querida minha, o negócio está russo. Estamos à beira da falência. E agora, José, você vai saber se a tua esposa casou por interesse ou porque ela realmente te amava. E vice-versa. Doença. A minha esposa, ela trabalha no Lar dos Velhinhos, por isso que ela não está aqui hoje. É o plantão dela. Ela estava me contando que ela pegou um segundo plantão em dois empregos. Ela está cuidando de um rapaz que ele nasceu com os pezinhos grudados no peito. Imagina isso, os pés grudados no peito. Ele nasceu assim. Então ele é pequenininho, só que ele já tem uns 30 anos hoje. Quando ele nasceu, o que a mamãe fez? Esse aqui não. Desse jeito aqui, foi rejeitado. Ele foi criado pela avó. Qual é o seu problema mesmo? O que está passando aí mesmo? É o quê? Irmãos, quando a dor do outro for a nossa dor, aí nós vamos ser crente. Enquanto você julgar que o seu problema é o maior problema do mundo, nós precisamos, queridos, contemplar a maravilha de Deus. Realmente eu estou passando por isso. Não vou fugir à realidade. Realmente está difícil. Não é fácil enfrentar isso. Não é fácil passar por isso. Não é fácil todo santo dia passar por isso. Mas eu sei que há um Deus que tem cuidado de mim e que me repousa tranquilo num sono suave em que eu posso babar e roncar a noite todinha. E às vezes a resposta vem pela manhã. Essa é a fé que nós devemos ter. Irmãos, queridos e amados irmãos, confiar no Deus eterno em todo tipo de situação é para crente, não é para descrente. Paulo está pregando para uma igreja. Ô, Filipenses, alegrai-vos. Paulo está preso. Ô, Filipenses, alegrem-se no Senhor. Você tem motivo suficiente para se alegrar nele. Qual é o seu problema, Filipenses? Eu sei passar por isso, porque eu aprendi. Todo aprendizado tem um custo. O pior dia de trabalho de alguém é o primeiro dia de trabalho dele. O primeiro dia é horrível, né? Te chamam de tudo quanto é nome, né? Te humilham, não é? Te chamam de orelha, é um novato, você nem nome tem. É o primeiro dia, né? Ou coisinha horrível. Mas é um estágio que você tem que passar. E você vai passar. Daqui a pouco você se torna o supervisor da empresa, né? E você vai começar a trabalhar. Ó, o novato aqui tem valor. É você que muda as coisas. Irmãos, confiar no Deus eterno em qualquer tipo de situação. Nós vamos passar por alguns estágios dessa vida. De repente você está num estágio horrível, né? De repente você está à beira do abandono da fé. De repente você está no meio de uma escuridão. Olha para um textinho tão pequenininho. Tudo posso naquele que me fortalece e compreenda aqui. Número 2. Nós podemos acreditar que Deus, embora não nos livre de todo tipo de sofrimento e dificuldade nessa vida, Ele nos outorga poder para enfrentá-los e suportá-los. E seguir em frente. No último dia, na última reunião da união de homens, foi nos dado a oportunidade de cada um contar algum tipo de bênção ao longo do ano, né? Como é que está a sua vida, como é que faz uma retrospectiva aí. E aí os irmãos foram contando. Teve luta, mas teve vitória. Teve luta, mas teve vitória. Todo mundo teve vários tipos de lutas e todo mundo teve vários tipos de vitórias. E aí eu concluí o seguinte. Gente, tá vendo? Nós tivemos lutas. Dificuldades. Mas interessante. Todo mundo tá chegando bem ao final do ano. Claro, alguns com cicatrizes. Outros totalmente destruídos. Mas vivos, na presença do Senhor. Isso é o cuidado e o zelo de Deus pela sua vida. Ao final, querido, vai dar tudo certo. Billy Graham disse que leu a Bíblia toda. Ele disse que no final vai dar tudo certo. E vai dar. E vai dar mesmo. Porque quem cuida de nós é o nosso Senhor. Ele não vai te livrar de tudo não, tá? Mas Ele vai te dar condições para você suportado. Tem uns que vai só doer. Mas tem outros que vão jogar sal em cima. Tem uns que vão só cortar, mas tem outros que vão espremer o limão com sal e tudo. Suporta aí, queridos. Aguenta firme aí. 3. Para a gente ir para casa dormir. Tudo posso naquele que me fortalece. Dá a ideia de que somente no Senhor nós podemos de fato superar as nossas dificuldades diárias e ainda sairmos delas fortalecidos. Deus não quer te destruir na provação não, querido. Deus não quer te destruir nesse problema que você está passando não. Pelo amor de Deus, compreenda Deus de uma vez por todas. Ele ama você. Pastor, mas se Ele ama, por que Ele coloca essas coisas para a gente passar, hein? Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. Quando um bandido quer seduzir a criança, ele dá balinha, dá doce, né? Ele é convidativo, né? Deus dá logo uma provação. O inimigo é assim, ele te exalta para depois te abater. Deus não, ele te abaixa para depois ele te exaltar. Sem cortes, tá? Sem frasezinhas do Instagram. Isso aqui foi péssimo, né? Mas, mas é assim que Deus trabalha. Deus nunca vai te dar uma provação que você realmente não possa passar por ela. Nunca. É Ele quem diz. É Ele quem diz. conclusão. Que nós possamos entender que nós somos limitados, mas servimos a um Deus que tudo pode. Somos fracos em todos os sentidos, mas a nossa força vem de Deus. E que possamos confiar, queridos, somente em Cristo Jesus, para nos fortalecer em nossos piores momentos. Amém? Quem está preparado para a provação aí? É, não estou não. Se o senhor quiser passar para o próximo... Eu sou o próximo da fila, Senhor? Não sei. Todo crente vai ter que passar. Adolescentes, crianças, papais. Todo crente precisa ser provado. Senão você não é aprovado. Você faz prova para o Enem, cara. Você faz prova para passar num concurso público. Você teve que enfrentar o pai da tua mulher hoje. Um dia você teve que enfrentar ele. Para pedir lá, não foi? Teve que se ajoelhar. Ajoelhou, né? Não? A vida está cheia de testezinhos. Deus não faz testezinhos. Deus faz provação para saber exatamente que tipo de crente é você. E tem um detalhe. Quem vai tornar você cada vez mais crente é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui eu encerro com esta frase. A vontade de Deus é te tornar cada vez mais parecido com Cristo. Tá bom para você? A vontade de Deus é te tornar cada dia mais parecido com Cristo. Mas Cristo teve uma cruz. Cristo teve um Judas. Cristo teve um deserto, mas ele teve a exaltação também. Irmãos, nós não estamos preparados para o sofrimento, mas nós estamos preparados para receber o consolo de Deus em meio ao sofrimento. Amém? Que assim seja. Que assim seja. Fique sentado, curve sua cabeça, nós vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, por compreender o que de fato esse texto quer dizer. Esse texto não me atesta que eu posso realmente fazer todas as coisas e falar que tudo isso vai acontecer ou fazer determinadas coisas acontecerem apenas porque eu falei ou professei algo. Na verdade, esse texto, Paulo está afirmando que é o Senhor que tem fortalecido em todo tipo de situação. E é isso que nós queremos aprender a cada dia. Nós queremos aprender, como Paulo aprendeu. Nós queremos aprender, ó Deus, a não murmurar. Nós queremos aprender a não falar demais em meio à tribulação. Nós devemos aprender a chorar. Nós devemos aprender a nos arrepender. Nós queremos aprender, ó Deus, a glorificar o Teu santo nome em meio às dificuldades. Nós queremos aprender, ó Deus, a passar por todo tipo de situação sem blasfemar, sem murmurar. Nós queremos, ó Deus, ser crentes, autênticos, vivos, que crê na Tua palavra e que pratica todo santo dia. Nos ensina, meu Deus, a viver assim. Para que o problema, quando bater a minha porta, eu saber exatamente o que eu tenho que fazer. Confiar no Senhor, porque é o Senhor quem nos fortalece. Amém. Glória a Jesus.